Márcio e...
Olá, muito boa noite você que nos assiste aqui no Webinar do Inep. Hoje, terça-feira, dia 27 de junho, começando aqui o Webinar do Inep, com um tema bastante especial, o tema de China, né? Como as decisões da China podem impactar as decisões aí do mundo do petróleo. Aproveitando, você que está nos ouvindo aí, está acompanhando a gente tanto no Facebook como no YouTube, agora nós temos essa novidade aqui, que é o QR Code, onde você vai poder escanear também o site do Inep. Muita gente pedia, eu queria ver o conteúdo de vocês, enfim, tem agora aqui para você escanear. Pedir para que vocês inscrevam-se, curtam, compartilhem também, comente, né? Lembrando que o comentário, como a gente também tem essa informação aqui em cima, o comentário, ele dá subsídio para a gente fazer perguntas aqui para os nossos convidados, tá bom? Então vamos começar com a apresentação da live de hoje e daqui a pouco nossos convidados já estão aqui a posto para iniciar a nossa live. Boa noite, pessoal. Bom, depois dessa apresentação da nossa live de hoje, queria dar muito boa noite aos nossos convidados. Boa noite, Fátima Belchior.
Boa noite, Bruno, Rodrigo, Fioli.
Boa noite a todos.
Fátima, pode conduzir, com gentileza.
Sim, professor Fioli, nós vamos começar com o senhor, com rápidas palavras, no que for possível aqui. O senhor vai precisar sair um pouco mais cedo, né? Então, a gente faz uma apresentação do que for possível aí para o senhor nesse contexto de China.
Tá legal. Boa noite para vocês, para todos os amigos que possam estar né, participando dessa nossa conversa, que eu quisera que fosse muito agradável numa noite, enfim, de pensação conjunta. Lamentavelmente, aconteceu um incidente no último minuto que me obrigará a sair quase de imediato, não é? Mas assim mesmo, e eu lamento muitíssimo, peço desculpas, é uma questão médica. Eu, de qualquer maneira, disse a Fátima, ao Rodrigo e Bruno, que podia... antes de sair, pelo menos, enunciar alguns tópicos que eu pensava conversar com vocês e talvez, em algum outro momento, possa fazê-lo. Tomara que possa. Bom, até porque eu acho que esses seminários que estão, esses webinários lá em chão, do INEP, eu acho que são muito importantes do ponto de vista de troca de ideias. Já não tem mais nenhuma característica de palestra, ou conferência, ou coisa parecida, mas senão uma troca de ideias, então, um ou outro, no caso hoje, seria eu e o Rodrigo, que abriríamos colocando algumas questões com relação ao peso das decisões chinesas hoje sobre o mercado mundial de energia, ou sobre o tema da energia, ou a questão da energia em geral, seja o petróleo, o gás, seja as energias alternativas, etc. Pois bem, a minha ideia era exatamente... já era curto, a gente já ia falar muito pouco, 10 minutos sobre a China e o mundo, realmente 15 minutos, mas já tem que ser um esforço gigantesco. Então, a primeira coisa óbvia é que o Rodrigo falará mais sobre energia e eu faria alguns comentários sobre a situação... chinesa hoje dentro do sistema internacional, como é que se coloca e um pouco essa relação cada vez mais tensa e conflitiva com os Estados Unidos, não é? Então a minha ideia era, digamos assim, eu acho que eram 5 tópicos, eu vou enunciá-los, talvez nem os desenvolva propriamente, mas os enunciarei, não é? Primeiro tópico, eu acho que parte do que foi dito numa reunião essa semana, creio que ontem, em Tianjin, na cidade de Tianjin, porto ao norte da China, não é? Entre a vice secretária de Estado norte-americana, Wang Sherman, e o ministro de Relações Exteriores chinês, Wang Xi, e o vice-ministro Xi Fan. Não? É a segunda vez que os americanos e os chineses se encontram desde a subida do Biden. Né? A primeira vez foi no Alasca e quase partiram para as vias de fato. E agora essa senhora foi visitar os chineses para dar um pouco o recado do que os norte-americanos querem dos chineses e os chineses também o que eles exigem dos norte-americanos. E, enfim, acho que foram 4 horas de conversa, não se tem, nem vai se ter os detalhes disso, mas a cada uma das partes dá a sua, como a rapaziada hoje gosta, dá a sua narrativa do que aconteceu, não é? A sua versão, como se dizia antigamente, que eu acho melhor, sublinhando os aspectos que mais interessam lá do outro. O que eu acho que ali o que mais chama a atenção não é como ponto de partida para uma reflexão sobre a situação atual internacional e a China, a relação da China com o mundo, com os Estados Unidos em particular, não é? É menos os tópicos da pauta de exigências chinesas e americanas, por um lado, direitos humanos, blá, 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 e dos outros lados, muito concreto, eliminação de sanções, entrega da senhora que está sequestrada no Canadá, enfim, coisas desse tipo. Mas eu diria que o mais importante, para a nossa conversa aqui, são coisas que Wang Yi disse de forma muito sintética, pouco antes da reunião. Ele não disse, pouco antes da reunião, não é? Está na hora dos Estados Unidos compreenderem, não é? Que não existe no mundo ninguém dotado da excepcionalidade que lhe permita dizer aos outros o que eles devem fazer. Não sabe? Está na hora dos Estados Unidos entenderem que eles não têm mais poder para impor tudo o que eles querem, onde eles querem. Não? Ou seja, está na hora de entender que a China se coloca, se situa exatamente no mesmo plano dos Estados Unidos em todos os pontos de vista e só está disposta a ter alguma relação com os Estados Unidos que seja em termos de igualdade de posição, não é? Mesmo que você tenha ainda uma forte assimetria de poder militar favorável aos Estados Unidos, do ponto de vista global. Não. Mas não, já não se trata desse problema. Né? No momento, a disputa já é tecnológica, econômica, enfim, tem muitos planos além do estritamente militar. Mas mesmo neste plano, as coisas estão se alterando a uma velocidade muito grande. De qualquer maneira, os chineses não estão ameaçando. Não. Os chineses estão exigindo uma coisa que eu diria não é, pode ter sido repetida em outros momentos da história do sistema interestatal, mas talvez nunca tenha sido apresentada não é, com a altivez e a autonomia que os chineses têm para falar com o Ocidente. Na história do sistema interestatal, houve inúmeros conflitos, o último deles mais conhecido da Guerra Fria, tarará, bipolares, não? O primeiro deles lá atrás, entre os Habsburgo e o Francisco I, depois entre os franceses e os holandeses, depois a Espanha com a França, depois a França com a Inglaterra, enfim, sempre houve dentro do sistema interestatal uma espécie de um conflito central, uma espécie de um eixo em torno do qual se articulam as demais potências, os demais governos, os demais estados, não é? Seja se aliando, se distanciando, enfim, um jogo que variou através do tempo, até adquirir a forma mais bipolar da Guerra Fria no século XX, porque tinha uma conotação fortemente ideológica, quase religiosa, no enfrentamento entre as duas grandes potências militares. E havia uma assimetria gigantesca do ponto de vista econômico, do ponto de vista da força da economia americana vis-à-vis a economia soviética. Nós, pois bem, você estava sempre como que dentro de casa, num debate entre irmãos, num debate entre membros da mesma, em sentido amplo, comunidade dos herdeiros do Império e da civilização greco-romana, e, de certa forma, também cristã. Não é? Agora, não. Essa senhora estava conversando com pessoas que, digamos, se consideram herdeiros de uma trajetória, de uma civilização da qual muitas vezes se falam os anos, mas às vezes acho que não se tem bem a consciência do que isso significa, sobretudo para os chineses, porque não é apenas a civilização greco-romana, não, é uma civilização que manteve uma constância, uma homogeneidade e depois adquiriu uma forma imperial que se preservou mais ou menos constante, é um caso único, através da história, são 3 a 4 mil anos de civilização, são 2 mil anos de império com e subidas e descidas, enfim, evidentes, mas que se manteve. Não é? Mas, além disso, não é um problema de antiguidade, tá certo? É um problema de, vamos chamar assim, heteronomia, uma coisa de autonomia, de um outro universo. Isso é, você está falando com pessoas que se sentem ou são representantes e herdeiros de uma tradição e de uma civilização que não deve nada do ponto de vista genético à civilização greco-romana. Nem tampouco nada à civilização cristã ou à religião cristã, ou todas as religiões cristãs. Não é? Isso é um mundo de ideias, de valores, de percepções, não é? Que nasceu num outro espaço, num outro tempo, e não teve esse tipo de influência mútua que, em geral, alguns antropólogos consideram que se dissemina a partir de um certo ponto, como se fosse na África ou na Mesopotâmia, para todo mundo. Não, não. Eles nasceram à parte. Mesopotâmia é uma coisa, eles são outra coisa, e depois o mundo egípcio é outra coisa, o mundo greco-romano será outra, não? Mas existe um parentesco entre o mundo islâmico, o mundo greco-romano cristão, entre o universo que se constituiu a partir de Moscou, no espaço da Rússia imperial e depois da União Soviética, se considerava, sempre se considerou herdeira também do Império Romano, daí o nome Czar, né, César, tá certo? E eles aí todos, digamos, e a ideologia pela qual batalhavam era a ideia do comunismo, marxismo, até que são europeias, ocidentais, e tal, a coisa chinesa, mesmo quando adquira e use uma retórica nos últimos 70 anos, às vezes, nem sempre, comunista, não? São 70 anos, uma história de 4 mil anos. Não é? Então, a outra questão importante, que não é só uma coisa de temporalidade, sou mais velho, então eu mando, não estou falando de velho ou não, se fosse por isso, os Estados Unidos teriam que ir de calça curta para a reunião, não é isso. Não é? É um pouco, a questão é o compromisso que essas pessoas, esses representantes têm com essa civilização e com esse processo civilizatório e com a sua projeção no tempo para frente. Eles estão a serviço, a visão confuciana da civilização chinesa, digamos, todos estão a serviço da civilização e não ao contrário. Não é? E nesse sentido, nos últimos 30 anos, eles também incorporaram certas regras básicas de funcionamento da economia capitalista a serviço da civilização chinesa, e não o contrário. Então, essa visão que eles têm da sua própria identidade, a visão que eles têm do fato de que nesses últimos 100 anos eles adotaram, vamos dizer assim, em 1911, 12, a República, e assumiram progressivamente a ideia de serem um Estado nacional ao estilo europeu, né? Com essa diferença extraordinária de ser um Estado nacional que tem, digamos, um quarto da população mundial no seu próprio Estado. Quer dizer, eles têm mais população de toda a Europa e eles têm mais população de toda a América, junta, toda. Não é? Só a China. Entende? É, o que é um peso gigantesco. Mais ainda quando se considera que esse gigante, quase um semicontinente dentro do espaço asiático, sempre exerceu sobre esse espaço uma enorme influência, quando não hegemonia, quando não supremacia, não é? Sobre um espaço que hoje, é lógico que a Índia se coloca numa posição de relativa autonomia com relação a isso, mas, de qualquer maneira, é um espaço que hoje representa 60% da população da humanidade, não é? E hoje, onde hoje está o centro da dinâmica da economia mundial, essas coisas todas contemporâneas que as pessoas, em geral, sabem, não é? Mas o que é interessante sublinhar é o fato de que, mesmo desse ponto de vista da riqueza, da economia, do poder econômico, não é? Essa China milenar, nos últimos 20 séculos, desses 20 séculos, 19 séculos, ela foi a potência mais rica do mundo. Não é? Teve na frente na inovação tecnológica. Não é? Isso foi sempre. A China foi, digamos, era a parte, era a mais dinâmica, era a mais rica, não é? Até, enfim, o século XIX, entende? Quando, então, nas duas guerras do ópio em que ela foi derrotada, ela é submetida a uma situação não colonial, mas, enfim, que a humilhou durante um século. Mas, por outro lado, há que ter presente também para refletir sobre o que, que significa essa China que está aí. Fica muito difícil pensar essa China que está aí só, por exemplo, se for uma pessoa muito, muito marxista, tá? A partir do Partido Comunista Chinês, tá? E tem uma importância nessa história, sem dúvida nenhuma tem importância, não? É uma gigantesca burocracia extremamente competente, inovadora, flexível, tá? Que hoje governa a China, não é? Faz 1 milhão de militantes, sei lá, tá certo? Mas isso aí é um pedacinho de uma história, não é? E nessa história, mesmo nesse período de 100 anos, quando a China perde sua liderança e sendo, no mundo da riqueza e do poder, mesmo nesse período, também simultaneamente com a influência, a dominação, ou submissão às potências coloniais europeias, foi um tempo de rebelião interno na China sem o qual não se consegue entender a história da China. E essa rebelião interna que agitou a sociedade de uma forma absolutamente extraordinária, porque essa rebelião começa em 1840 e pouco, não é? Foi a primeira, e depois só uma sucessão, depois vai vir até a Revolução Boxer, depois vai vir a Revolução Republicana, depois vai vir a Revolução Comunista, depois vai vir a Revolução Cultural. Quase você pode dizer que a China esteve em turbulência interna, além das invasões externas, das humilhações externas, a inglesa, a francesa e de todos os europeus no século, na segunda metade do século XIX, e depois japonesa durante a primeira metade do século XX, tá certo? Inclusive o Japão, nesse período, derrota a China e leva Taiwan como prêmio pela sua vitória, como colônia, tá certo? Até o final da Segunda Guerra Mundial, né? Então, nesse período, poderia chamar a enorme era da turbulência, a era da catástrofe, mas da turbulência, né, chinesa, não é, podem ter morrido milhões de pessoas, seja nos enfrentamentos entre os nacionalistas e os comunistas, entre os chineses e os japoneses, entre os republicanos, tarará, enfim, desde o século XIX, até finalmente a própria Revolução Cultural, que poderia se considerar uma espécie de última culminação desse processo de 100 anos de agitação revolucionária, que matou, morreu milhões, milhões, não são milhares, não, milhões de pessoas, não é? É daí que nasce essa China. Entende? É isso que eu queria muito chamar a atenção de vocês. Pode parecer um pouco exótico numa noite de terça-feira que a gente ia conversar sobre petróleo e gás, o camarada querer chamar a atenção sobre aspectos de tanta longa duração que às vezes as pessoas repetem como se fosse assim uma ladainha. Não, eles são milenares, não, eles têm 1.000 anos, 2.000 anos, 3.000 anos, sei lá o quê. Não, não é um problema de velhice. Não é um problema de velhice. Não. O Império Otomano também durou muito, o mundo islâmico também, sei lá, não é um problema de velhice. Não. É uma questão de uma civilização que foi vitoriosa durante 20 séculos. E que quando cai, não é? Quando sofre humilhação por parte das potências chamadas vitoriosas europeias que mandam no mundo, elas mandam no mundo por 200 anos, 300 anos, desde 1700. É muito pouco, é pouquíssimo, é pouquíssimo. E sobre a China, 50 anos, não é? 100 anos que seja, mas esses 100 anos também foram anos em que é como se a China fez um exame interno de si mesmo através das armas, que é uma coisa muito difícil dos ocidentais, anglo-ocidentais, teóricos da democracia, das eleições, entenderem que na China, quando os caras, quando eles mudam a história, eles não mudam com o votinho da Flórida ou com a corrupção do votinho de Jorge, ou sei lá de quê, entende? Não, não. Os caras mudam quando eles consideram que seus governantes não estão atendendo às demandas da sua, do seu povo, da sua terra, da sua civilização. E aí isso envolve grandes. Quer dizer, a China, que era conhecida por ter tido enormes guerras e revoluções internas, tá certo? Em 1300, quando nasce a civilização, a dinastia Ming, antes na invasão mongol, depois na invasão Manchu e na derrubada da dinastia Ming, depois na revolução, nas revoluções do século XIX, e são milhares, milhares, milhões de pessoas, não é? Que vão, não é? E você e a sociedade daí, ela inova completamente, ela começa. É sempre a mesma civilização, é sempre o mesmo império, mas com uma capacidade gigantesca de renovar, de recriar, de se recriar. Não é? Por isso, entende, eu também, não só pela esquerda, mas pela direita, a aposta de que a China ia se dar com os burros na água por causa da imensa burocracia, do Partido Comunista, da repressão, sei lá, blá, blá, e os caras vêm demonstrando nos últimos 40, 50 anos uma capacidade de inovação gigantesca, uma coisa que não cabe na cabeça de um norte-americano que pensa que a inovação vem de você ser um empreendedor individual, criador, inovador, e que volta a cada 4 anos, e daí vai nascendo a criatividade. Até nem isso pode ser a criatividade norte-americana, né, que é muito grande, tá certo? Não é o mesmo caminho. Essa aqui é a questão fundamental de entender. Ninguém está indo para lugar nenhum. Os chineses não estão indo para virar norte-americanos. Eles não estão indo para virar liberal-democratas. Eles não estão indo para virar uma sociedade classe média que vai ser democrata. Não, isso tudo é um conjunto de wishful thinks, expectativas e, às vezes, bobagens dos cientistas políticos ocidentais e americanos em particular e dos estrategos que jogaram nessa aposta e se deram muito mal. A expectativa de que abrindo, desregulando, economia de mercado, troca, capital, investimento, daí tchuf, ia nascer uma democraciazinha igual a da Flórida, da família Bush, da família do Trump e tal. Aquilo ali. Não, não nasceu aquilo ali. Tá certo? É um tipo de sistema político onde não há lugar para aparecer um Trump. Não há lugar, possibilidade de aparecer um senhor como esse que tem aqui. Não há possibilidade. A ascensão, os caminhos pelos quais a representação se dá, a inovação se dá, a escolha se dá, são inteiramente outros. Quer dizer, ou a gente entende isso, entende, ou vai ficar o tempo inteiro ou querendo imitar os caras, quem é muito, muito chegar, né? Ou então querer converter os caras, quem é do outro bando, não vai dar nenhuma coisa nem outra. Então, eu diria, esse é o primeiro ponto, é a primeira consideração, o primeiro comentário que eu ia colocar sobre a mesa para a nossa para nossa reflexão, tá certo? Aliás, diga-se passagem, como eu referia à dinastia Manchu, à dinastia Mongol, é outro elemento que corrobora essa ideia da força, que tem algo, em geral, o pessoal mais materialista tem muita dificuldade de pensar em categorias de civilização, cultura, religião, que sempre acho que isso é uma coisa de conservadores. Não é, tá certo? Mas, entende? E essa, a entender a materialidade da força civilizatória, como é que ela atua, como é que ela opera. Era melhor estudar isso do que negá-la, né? Ficar sempre querendo olhar para o mercado, para a economia, que é importante, extremamente importante, mas não é só. E no caso chinês, eu teria que é menos do que o peso dessa história que eles trazem. É o próprio fato, por exemplo, de que eles foram submetidos a uma dinastia Manchu, ou Mongol, em 1200, de Manchu em 1600, mas essas forças que vieram de fora, da Ásia Central, se converteram, de certa maneira, à civilização chinesa. Operaram como chineses, viraram chineses, e usaram a burocracia chinesa, dos mandarins, que, de fato, seguraram a China. Então, isso eu acho que, no fundo, é o que o senhor Wang Yi, o ministro de Relações Exteriores da China, quis dizer para esta senhora Sherman, que foi dizer aos chineses que os Estados Unidos prezam, e que bom que preze muito, os direitos humanos e a democracia, como eles consideram, não é? E que vão seguir lutando por isso. Daí, para os chineses, tentar dizer, nós temos, vocês podem ficar com as coisas de vocês, né? Nós temos as nossas, e atenção, nós não nos consideramos inferiores a vocês, nem muito menos, não é? Não, pelo menos não tiveram a deselegância de dizer aos americanos o que eles sentem com relação aos americanos, de fato, os chineses, não é? Então, esse era o primeiro ponto que eu queria colocar para a nossa conversa. Segundo ponto, para entender a intensidade do conflito hoje, é o verdadeiro significado do que aconteceu na década de 70 do século passado. Isso é, a aproximação, a negociação, muita gente... Só um minutinho, deixa eu fechar aqui uma coisa. Muitos se conhecem, muito se fala sobre o Kissinger, o Nixon, que foram à China, enfim, é toda uma história misteriosa, de mistério, de encontros secretos, né, com Xu Enlai. Depois o Kissinger narra isso no livro dele sobre a China, as conversas dele, ele tem grande admiração pelo Xu Enlai, pelo Mao Zedong, blá, 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 blá. Não é? Tudo bem. Isso aí foi, digamos assim, o que o Brodel chamaria a petite histoire, não é? De uma virada muito grande. Que ainda está acontecendo. Né? Creio que uma vez perguntaram ao Mao, ao Xu Enlai, não lembro, o que ele achava da Revolução Francesa. Não é? Ele disse, é muito cedo ainda para ter uma opinião. Pois então, essa virada que começou aí, é muito cedo ainda para ter uma opinião. Mas, de qualquer maneira, hoje dá para ver, não é, que a nova ordem mundial, não é, que atropelou a Guerra Fria, e que depois atropelou a unilateralidade norte-americana depois da Guerra do Golfo, e tarará, tarará. Essa nova, como que ela, a semente dessa nova ordem, ou, se vocês quiserem, a semente dessa bela desordem, entende? Começa ali, em 71, 72, 73, quando a China estende a mão e convida os norte-americanos para uma negociação. Isso que sendo conta como aconteceu e como chegou à mão dele a carta do Xu Enlai convidando para conversar. Tá certo? Também foi uma iniciativa dos chineses, da sabedoria chinesa, né? Chamar os americanos, que eram seus grandes inimigos, tá certo? Para uma conversa. E essa conversa se desdobrou. Todo mundo conhece a história, não vou falar aqui agora, né? Mas, de qualquer maneira, acabou sendo uma vitória, do ponto de vista estratégico, gigantesca dos chineses, no sentido que o reconhecimento que Taiwan era chinesa, o reconhecimento de que não é admissível a independência também, várias coisas os chineses lograram, fantásticas, e os americanos lograram abrir um espaço e contornar a União Soviética, enfim, não é? Foi um, vamos dizer assim, no mínimo, um jogo do ganha-ganha, e quem perdeu estava no outro lado, não é? Foi bem, essa eu acho que é a virada onde começa a implodir o sistema pós-Segunda Guerra Mundial, não é? Era muito, digamos assim, quem se quis colocar para dentro era um gigante, era muito grande para caber dentro de um sistema tão limitado e com estados tão pequeninos como o sistema interestatal inventado pelos europeus, e de repente entra um império que se veste a camisa de Estado Nacional e que entra com um bilhão hoje, né? Hoje está com quase 1.500.000 chinesinhos. Os europeus todos juntos dão 800 mil. Nós todos juntos, do Alasca até o Uruguai, dá um bilhão. Tá certo? Para ter uma ideia, é porque isso é importante, para você pensar que é um Estado Nacional que finalmente aceita entrar no jogo, não é? E aceita entrar no jogo nessas negociações, tá certo? Abre, é incorporado, vai para as Nações Unidas, assume a sua cadeira, tira Taiwan, a potência dominante instala sua embaixada em Pequim, não é? E a China, digamos, começa, é batizada como a mais nova membra do sistema interestatal, que imediatamente dá um saculejão e joga a União Soviética para fora, não é? E depois segue esse processo. Pois bem, nessa mudação, eu acho que há que focar, não há que pensar que as coisas são sempre iguais. Quer dizer, não, então a China faz um milagre econômico. Quando se conta com a economia, sempre dá a impressão que é uma coisa que é muito contínua, muito igual, só com os grandes saltos tecnológicos, inovação, pá, 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 pá. Não, não. Essa é uma história que, apesar da aparência de continuidade, de homogeneidade, não é propriamente nem contínua, nem homogênea. Né? Eu diria, sugeriria que há um momento importante que vai de 71, 73, quer dizer, quando os Estados Unidos são derrotados no Vietnã, entregam a Indochina para a China, entregam Taiwan para a China, de certa forma, tá certo? É uma grande vitória chinesa da década de 70, uma grande vitória, tá certo? É muito gozado, porque as pessoas às vezes falam da década de 70, porque uma crise, uma catástrofe, o fim da hegemonia americana, o fim das expectativas nossas, das nossas utopias, fiscal, deve ser o fim para a turma, de uma certa turma, porque para os chineses não era. Pelo contrário, é uma grande largada, é um grande salto à frente que os chineses dão na década de 70. E isso vai seguir um voo cruzeiro expansivo cada vez mais, passa pelo levante de 1989, da Praça Tiananmen, que é reprimido, tá certo? E aí os chineses assumem diretamente o projeto deles, tá certo? Na década de 90, e pá, daí vai, tá certo? Entretanto, essa expansão econômica vertiginosa que todos conhecem, né, vai acompanhada de uma ideia, de um projeto, de uma expansão pacífica que a China quer construir pacificamente, tarará, tarará, mas isso vai até, vamos dizer assim, 2001, nos atentados. Eu diria que até já na Guerra do Golfo, os chineses observam o massacre americano dos iraquianos e a nova tecnologia de guerra dos americanos, percebem o grau de atraso que eles estavam, não é? Em 95, quando se dá uma nova crise no Estreito de Taiwan, né, quando os chineses tentam avançar a posição deles e bombardear as ilhas em torno de Taiwan, o próprio Clinton coloca de novo dois porta-aviões aí, os chineses voltam para trás e finalmente percebem que não haverá jeito, não é? Quer dizer, é como se você tivesse uma máquina econômica de acumulação crescendo, expandindo, crescendo, expandindo, e você tivesse que ficar fechado, cercado, sem poder sair. E é essa questão, é essa tensão, não é, que vai chegar até, eu diria, a escolha de Xi Jinping como secretário-geral do Partido Comunista e como primeiro-ministro da China em 2013. Não é? Aí tem uma grande virada, aí as coisas mudam. Tá certo? E a China se propõe efetivamente. Há que pensar que a China é sempre o mesmo lero-lero, com a expansão pacífica. Não. Pois, com Xi Jinping, a China assume inteiramente a ideia: nós somos uma potência, nós temos um projeto, tá certo? Ele lança o Belt and Road, ele se lança em direção à Ásia Central, não é? Em direção ao Oriente Médio, tá certo? E ele se lança, como, digamos, do ponto de vista do capital, dos mercados, dos investimentos, eles se jogam pelo mundo, já estão em quase todo mundo, além de terem uma alta taxa de interpenetração com a economia norte-americana na hora que o Xi Jinping dá, digamos assim, o take-off da largada do projeto de potência da China. Tá certo? Chega. Tá certo? E aí começa, digamos, nesse momento que a China começa a dizer basta de quererem dizermos o que temos que fazer. Basta. Não é? Mas, para fazer isso, e essa aqui para fazer isso, você tem que ter, não há como não ter, sempre chegamos ao mesmo, não basta ter capital, muito capital não basta, não é? Tá certo? Se você não tem as armas. Então, é nesses 20 anos que a China faz um gigantesco esforço, um salto de modernização tecnológica e organizacional das suas forças armadas e, sobretudo, da sua marinha. Não é? E lança, digamos, um indiscutível projeto de retomada ou reorganização daquilo que, na era clássica chinesa, durante 20 séculos, foi o espaço hierárquico tributário da hegemonia chinesa na Ásia Central, na área que hoje pode chamar Paquistão, Afeganistão, Kurdistão, Coreia, Mongólia, Vietnã, Camboja, enfim, tá certo? Mianmar, enfim, todos esses estados. A China tem fronteira com 14 estados, não é? É o mesmo que a Rússia tem também, 14 estados, tá certo? Então, é nessa direção, em direção ao oeste deles, entende que parte o movimento expansivo de hegemonia ou de disputa ou de afirmação da presença chinesa na Ásia Central, onde vai bater de ponta com a Índia e depois bater de ponta com a Austrália. Inevitável. E isso os chineses resolveram parar de fazer de conta que não ia dar e resolveram bancar e peitar o confronto com a Índia e com a Austrália. Isso aconteceu nesse último ano, nos últimos anos, não é? Mas, atenção, e aqui eu quero chegar ao meu último comentário, não é? Minha última coisa, é que eu queria sugerir a vocês que, a despeito dessa enorme, digamos, retaguarda que a China tem, tá certo? Que poderia ser uma grande ameaça, não é? Pelo oeste da China, tá certo? Eu diria que a grande ameaça, o grande desafio não está aí, onde a China deverá ir arrumando sua situação com o Paquistão, Afeganistão, mesmo com a saída dos americanos, que tem a clara intenção, ou pelo menos a implícita intenção, de jogar sobre as costas da China os conflitos fundamentalistas, religiosos e guerras civis dessa região da Ásia Central. Vai ocupar a China, sem dúvida nenhuma, alguma atenção vai lhe ocupar, como ocupar os americanos nesses últimos 20 anos que eles ficaram presos com um pé no Iraque, outro pé no Afeganistão, enfim, foi o tempo em que a China disparou. Não? E agora eles estão saindo daí, acabaram de anunciar a sua saída militar do Iraque para dedicar-se inteiramente à China. Mas eles não vão se dedicar à política, até podem fazer isso, mas é peanuts. né, de estimular o Tibete, estimular Xinjiang, para ver se os caras têm essa paciência do chinês, tarará, tarará, tarará. Eles têm muito claro, os norte-americanos, para onde é que vem o verdadeiro desafio chinês. E esse verdadeiro desafio chinês, de novo, que nem foi no caso da Alemanha no século XIX, vem pelo mar. É um desafio naval. Tá certo? Em primeiro lugar, do ponto de vista das decisões chinesas, o grande investimento que eles fizeram naval nesses últimos 25, 20, 15 anos foi gigantesco. Gigantesco. Eles, nas três crises do Estreito de Taiwan, eles tiveram que sair correndo na frente dos porta-aviões. Mas nesses últimos 20 anos, eles construíram, estão terminando de construir o terceiro porta-avião. Eles compraram, produziram e têm já na região do Mar Sul da China e fora daí 70, 80 submarinos tradicionais, convencionais e atômicos. Tá certo? E construíram, nesse período de 20 anos, 1.300 navios de combate adequados a essa região. E começaram a construir essas ilhas militarizadas na área do Mar do Sul da Índia. Não é? Pois bem, essa expansão do estoque de armas e a projeção do poder nessas ilhas é que vai transformando todo o desenho dessa área em direção ao Mar da Índia e em direção ao Pacífico, na zona do confronto mais direto, imediato e crescente com os Estados Unidos. É isso que os americanos não toleram. É a perspectiva dos chineses conseguirem romper o cerco que eles têm com todas as bases militares que eles têm na ilha, começando pela Anderson em Guam, que é a maior base dos Estados Unidos no mundo inteiro, né? E todas as demais que vão do Japão à Singapura, à Austrália, enfim, inteiramente cercado. A intenção deles não é atacar a China. A intenção deles não é uma guerra frontal. O que os Estados Unidos querem é manter a situação confortável que eles têm desde a Segunda Guerra, não é? E cada vez mais, isso é, de controle dos circuitos, dos fluxos e dos estreitos de Malaca, de Taiwan, das ilhas e tal, de tal maneira que eles não vão estrangular os chineses, mas podem estrangular os chineses. Esse é o poder americano. Tá certo? Eles não vão invadir Taiwan, eles não vão invadir a Coreia, eles não vão atacar, não pensam atacar a China. Certo? Eles desfrutam de uma vantagem defensiva que o Clausewitz analisou na sua célebre obra sobre a guerra, né? De quem está na defesa, neste caso, nesse território. E os chineses é que estão, digamos, asfixiados pelo cerco das ilhas e das bases americanas e pela possibilidade de que os americanos possam, e seus principais aliados, a começar pelos britânicos, que são o seu cachorrinho de passeio, tá certo? Fechar os canais e desbloquear o fluxo de alimento e energia, e aí entra a questão energética para a China. Essa é a ideia, tá certo? É manter um poder, você não é para apertar, é você permanentemente relembra a sua possibilidade de estrangular. E a China sabe disso, e, portanto, quem tem que fazer o jogo, quem tem que avançar, são os chineses. Não é porque eles sejam maus, não é porque eles sejam imperialistas, porque... Enfim, isso é uma outra discussão. Mas, certo? Aí é uma questão, vamos dizer assim, que brota da própria necessidade, aí sim, nesse caso, eu diria, da materialidade da economia e da sociedade chinesa, que depende desses fluxos para exportar, para comprar, para se alimentar, para ter petróleo, para ter gás, tudo aquilo que ela não consegue pela Ásia Central. Tá certo? E é por isso que a percepção do chinês é de uma asfixia. Eles precisam romper esse círculo do que eles chamam a primeira linha das ilhas e a segunda linha das ilhas, né, que os fecham, como se fosse uma grande muralha ao contrário. Tá certo? Impedindo a livre chegada deles ao mar da Índia, que não seja com a concessão americana. E a livre chegada deles ao Pacífico, que não seja com a concessão americana. Isso significa que eles têm que pedir licença aos Estados Unidos cada vez que eles vão? Não. Mas significa que se eles fizerem algum pecado, sei lá, dos 10 mandamentos americanos, eles podem ter como sanção o estrangulamento. Mais ainda nesse tempo onde as sanções adquiriram tamanha importância na guerra entre as grandes potências. E deles, em particular, usando seu poder financeiro e seu poder naval, que a todo momento eles relembram, quando eles dizem estamos mantendo a liberdade de circulação, eles estão lembrando aos seus adversários, nós temos o controle da circulação e podemos interromper a liberdade de circulação em qualquer momento, quando nós quisermos. Essa é a questão. Esse é o ponto. É difícil de pensar a posição. Eu quase diria, metaforicamente, para quem gosta de xadrez, paradoxalmente, neste jogo, no mar do sul da Índia, em Taiwan, e na saída para o Pacífico, Malaca e tal, né, nesse jogo, quem tem as peças brancas hoje são os chineses. Vocês dirão, porque eles têm mais poder? Sim. Os chineses podem perfeitamente tomar Taiwan, eles podem perfeitamente, os americanos sabem disso, já fizeram os cálculos e sabem, os chineses podem liquidar com os americanos no mar do sul da Índia, a menos que os americanos façam um ataque atômico. Bom, mas aí a humanidade vai para o beleléu. Tá certo? Mas sem o uso das armas atômicas, tá certo? Os americanos serão inevitavelmente derrotados nesse espaço. Mas eles têm possibilidade de recuo. Eles têm um poder que é global. Não é um poder apenas no sul do Pacífico. Tá certo? Então, essa, digamos, minha expressão à cabeça, façam o jogo, senhores. Tá certo? Os chineses estão com a peça branca. Eles têm que abrir o jogo. Parece o contrário, mas não é. Eles têm que abrir o jogo. E os americanos são com as peças pretas. Eles estão posicionados. Eles não vão abrir. Eles não vão atacar. Eles vão responder apenas. Porque eles já têm o poder de coerção e estrangulamento dos chineses. E é isso que os chineses querem e precisam. E terão que encontrar uma forma de romper. Bom, chega, eu quero fazer 5 observações, eu estou meio quase todo. Vocês me desculpem, então. Entrei
mais. Muito obrigado, Fiore. Foi uma aula aqui que a gente estava aqui vendo os comentários e grupos de WhatsApp que a gente acaba fazendo a divulgação também, né? O pessoal é muito, enfim, feliz, né, com a tua intervenção aqui, tua colocação, e realmente, assim, é um banho de conhecimento aí que a gente acaba. Escutando. Muito obrigado pela tua presença, pelo teu tempo. A gente sabe que você está com uma situação particular para resolver. E fique à vontade aí, assim que você quiser.
Não se preocupe, se eu tiver que sair, eu saio.
Tá ótimo.
Tá muito bem. Se tiver, agora o Rodrigo vai falar, se eu ainda alcançar a poder responder alguma coisa, eu estou vendo aqui o recado que me deram, eu tenho que esperar ainda um pouco.
Então tá ótimo. Muito obrigado, Fiore.
E desculpe por pedir para não falar. E acabei falando demais.
Mas para a gente é muito bom, foi excelente, foi até além do que a gente esperava, né? Enfim, Fátima, pode
continuar. A China realmente é uma coisa muito difícil de falar sobre a China. Primeiro, sem se apaixonar pela China, né? Mas isso é outro problema. Mas é muita coisa, é uma coisa infinitamente, uma complexidade gigantesca. Então você vai entrando.
É verdade.
Maravilha. Rodrigo vai começar com energia. Rodrigo, como a gente vai...
Só libera o microfone, Rodrigo, que está fechado.
Desculpa. Não, Fátima, acho que eu vou tecer uns comentários. Eu acho que o Fiore já usou o tempo muito melhor do que eu para falar bastante sobre a China, enfim, as questões que envolvem a China no mundo hoje. Me der mais a gente agora levantar alguns pontos e trocar com o pessoal que está acompanhando a gente, com você, Fátima, enfim. Bom, primeiro eu queria... esse é um tema muito interessante e para mim também é um tema vamos dizer assim, sem o Fiore, talvez o Fiore não saiba disso, mas foi um tema que me aproximou muito da literatura, ou pelo menos de alguns dos trabalhos que o Fiore produziu no FRJ, né? Eu fiz a minha dissertação de mestrado no final da primeira década desse século, e meu tema era exatamente entender um pouco o desenvolvimento econômico da China e como é que essa trajetória se deu desde a Revolução Comunista, né? E, enfim, muitas das coisas que eu acabei lendo e que eu acabei fazendo uma imersão para entender um pouco da China e de qual contexto a gente estava falando dessa inserção chinesa, então meu trabalho foi muito mais de entender o contexto que a China estava imerso do que propriamente fazer uma leitura muito da China, né? Foi com boa parte dos materiais que o Fiore ajudou a organizar e produziu nos livros, que a gente chama os livros vermelhos, né? Poder e Dinheiro, Estados e Moedas, depois o colapso o mito do colapso do poder americano. Embora nenhum desses livros tratasse especificamente da China, a China já tinha ali um papel fundamental na leitura que o Fiore vinha fazendo do mundo, e várias das obras que ele escreveu ou que outros autores escreveram nesses livros, de alguma maneira, me orientaram a refletir um pouco sobre a China. Então, de algum jeito, talvez o Fiore não saiba, mas é um encontro que eu fiz com ele a primeira vez, sem ele saber, mais ou menos 15 anos atrás, vamos assim dizer. Mas, enfim, eu não vou me estender muito, gente. Eu só queria chamar a atenção em relação à energia para alguns pontos, e eu queria pegar três pontos da fala do Fiore que me chamam muito a atenção e que eu acho que dialogam muito com a questão energética, a estratégia que a China adota para o mundo da energia, né? Eu acho que tem dois pontos fundamentais que caracterizam o processo que culminou na Revolução Comunista, né? O Fiore falou que a China veio, né, desde a metade do século XIX de várias revoluções e revoltas por conta da invasão estrangeira. E o Partido Comunista, inclusive, nasce como uma resposta à invasão japonesa que ocorreu nos anos 30 na China, né, dos anos 1930. Né? Então, o papel da entrada, vamos dizer assim, do que os chineses denominavam de dominação estrangeira sobre a China, teve um papel fundamental na constituição do Partido Comunista Chinês e depois do que veio a se conformar como governo comunista do Mao a partir de 49. Então, essa luta pela segurança, pela autonomia e contra a dominação estrangeira foi algo muito importante na trajetória chinesa da primeira metade do século XX e pautou boa parte das medidas que a China adotou na Revolução Comunista, inclusive influenciando muito a Revolução Cultural dos anos 60. E, por outro lado, o Fiore também fez uma menção que eu acho importante, a aproximação chinesa dos Estados Unidos nos anos 70, e ali é uma espécie de pontapé do que viria a ser o processo posterior de crescimento econômico da China e de expansão chinesa, né, dos últimos 40 anos, né, que começa ali com aquela abertura, aquela aproximação com os Estados Unidos, depois a China começa, de alguma maneira, a se engajar no processo de articulação da produção da Ásia, né? Ou seja, a China volta a estabelecer laços com o Japão, com a Coreia do Sul, volta a fazer parte, né, daquela cadeia produtiva asiática e também se aproximando dos Estados Unidos, junto de um processo de várias mudanças econômicas que capitanearam esse processo de expansão chinesa, né? Então, tem dois processos simultâneos, e depois eu concordo com o Fiore, muita gente tem uma leitura de que a China viveu um processo de estabilidade nesses últimos 70 anos, né? A gente, inclusive, está fazendo hoje essa conversa aqui por conta, né, que o Partido Comunista completou, nesse mês de julho, 100 anos de existência, mas eu concordo com o Fiore, acho que essa leitura de estabilidade ela tem uma série de... não consegue apreender vários dos processos que envolveram as mudanças do Partido Comunista da China nesse período, né? E eu estou chamando a atenção para esses dois processos, que eles aparentemente são contraditórios, mas não são, que eu acho que acaba, de alguma maneira, desaguando nesse processo que o Fiore está chamando a atenção do Xi Jinping, né, e que eu acho que o episódio que mais materializa, né, esse processo de, ao mesmo tempo que a China continua priorizando a sua segurança e a sua autonomia e continua também querendo ampliar seus laços com o exterior, é o que o Fiore chamou, né, do Belt and Road Initiative, né, ou, como a gente chama aqui no Brasil, da Grande Rota da Seda, né. E por que que esse processo, né, ao mesmo tempo que a China quer preservar a segurança, autonomia e tem uma maneira muito particular de se inserir no exterior, embora ela aprofunde essa inserção, o que que isso tem a ver com energia, né? Isso, do meu ponto de vista, e é uma leitura muito particular, mas isso tem isso explica muito o que que a China tem feito e pensado para o mundo da energia e para suas relações no que diz respeito à energia, né? A gente nota hoje, quando a gente olha para o que a China, os desafios que a China tem em termos de energia, eles são gigantescos, né? A China precisa, ano após ano, alimentar uma população superior a 1 bilhão de habitantes em forte crescimento econômico, então a necessidade de energia na China ela é gigantesca, né? Então, alimentar, fornecer energia para esse mundaréu de gente, de um país que vem crescendo a taxas altíssimas desde os anos 80, é um desafio por si só gigantesco. Num país que não é tão intensivo em energia assim, a China, como todo mundo sabe, é um país intensivo em carvão, mas tem relativa escassez em outras fontes de energia, né? No mundo que vem cada vez mais desafiando o uso de energia suja e buscando uma maneira da gente produzir energia mais limpa. Então, a China tem 3 desafios imensos que estão colocados aí, de conseguir, de não ter problema, escassez de energia, de, ao mesmo tempo, tornar sua matriz energética mais limpa e, ao mesmo tempo, também aproveitar das poucas vantagens competitivas que ela tem internamente, né? E quando a gente olha para esses 3 grandes desafios e olha para essas 2 diretrizes, que eu acho que o Fiore detalhou e que eu estou tentando trazer aqui, que são 2 diretrizes importantes, de segurança e autonomia, ao mesmo tempo fortalecer seus laços no exterior, a China tem buscado, a partir disso, tentar superar esses 3 desafios, né? Então, a Rota da Seda cria uma série de relações com uma série de países em vários locais do mundo que a China está tentando atrair e conseguir assegurar o fornecimento de diferentes fontes de energia para o seu país. Então, nós estamos falando do gás que está no entorno da China, nos países próximos ali, no Vietnã, na Malásia, no Laos. Nós estamos falando do petróleo que estão espalhados pelo Oriente Médio, chegando no Brasil. Enfim, nós estamos falando também do gás não convencional australiano. Então, a China tem criado uma série de laços com vários países, numa estratégia muito interessante, que é a seguinte: ela vai tornando esses países que vendem energia para a China dependentes da China, ou seja, esses países hoje, para conseguirem manter o crescimento das suas exportações de energia, dependem cada vez mais da compra chinesa, ao mesmo tempo que a China não depende de nenhum deles. Como a China vai diversificando as compras de energia e de diferentes fontes de energia, a China ela vai se tornando menos refém de um país especificamente. Então, esse é um movimento muito que eu acho que representa esse processo. Ao mesmo tempo que a China fortalece seus laços com o exterior, ela, por outro lado, de alguma maneira, consegue manter a sua segurança, autonomia e reduzir dependência de um local específico. Por outro lado, quando a gente pensa nos desafios de se aproveitar das energias internas e também, de alguma maneira, avançar em energia limpa, a China vem promovendo internamente uma mudança tecnológica absurda, né, em termos da sua matriz e de como a China vem desenvolvendo a indústria de energia localmente, né? Recentemente, eu estava produzindo alguns materiais sobre comparando a posição da China nos anos 60, né, para hoje, as diferenças, né, eu me deparei com um dado que me chamou muito a atenção. A China, em 1965, era responsável por mais ou menos 1% da produção de energia limpa no mundo, energia renovável, né? Hoje, a China já é responsável por 1/4 da energia limpa, sendo que é produzida no mundo, né? Isso com a energia renovável ainda representando muito pouco da matriz energética chinesa, né? Então, a China, ela está fazendo, ao mesmo tempo, várias transições energéticas, né? Do carvão para o petróleo, do petróleo para os renováveis, ao mesmo tempo em que ela investe tanto em petróleo quanto em renovável, inclusive no carvão. Como a China tem um crescimento econômico absurdo, ela, embora a participação de cada uma dessas fontes oscile ao longo do tempo, a China consegue fazer com que todas essas energias, em termos absolutos, a produção e o consumo delas cresçam ao longo do tempo, né? Então, a gente viu até recentemente, na própria crise do coronavírus, o receio da China de ter de importar energia, de escassez e também de não piorar as condições internas de desenvolvimento fez a China, por exemplo, aumentar o uso de carvão em relação a outras fontes de energia. Então, mais do que pensar propriamente num desses objetivos ou em ter energia limpa ou em fornecer energia própria, a China tem uma estratégia, do meu ponto de vista, muito claro, que é uma estratégia, como o Fiore chamou bem a atenção, que hoje a China quer ser uma potência. Ser uma potência não significa simplesmente alimentar a sua população, não significa simplesmente produzir energia mais limpa, não significa usar energia interna. Significa conseguir fazendo tudo isso, tendo cada vez mais controle dos meios de produção interno e também externos, né? Quando a gente vê a entrada da China no Brasil, por exemplo, a gente não vê só a China entrando para comprar petróleo cru da Petrobras. A gente vê a China entrando para produzir petróleo no Brasil com as suas empresas, para comprar redes de distribuição de combustíveis, vê a China entrando em empresas de energia elétrica, ou seja, a China vai ingressando de uma maneira que ela começa a ter um controle muito sólido de várias cadeias produtivas de outros países, né? Independente que essa energia elétrica produzida no Brasil não tenha a menor diferença para a matriz energética produzida na China, né? A China hoje tem um interesse que está muito além desse de conseguir alimentar a sua população ou conseguir produzir energia mais limpa. Tudo isso continua no radar do Partido Comunista, mas com uma mudança fundamental que o Fiore chamou a atenção, né? A China hoje tem um projeto muito claro de potência. E a China sabe participar do jogo de potência no século XXI, no mundo que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que uma grande... para fechar, acho que eu só queria trazer um pouco esse gancho do que o Fiore falou com energia. Quando a gente pensa em energia na China, a gente precisa pensar a política energética de uma maneira, vamos dizer assim, subordinada a essa estratégia mais geral de expansão chinesa, né? E também concordo com o Fiore, isso significa que a China está se tornando um país imperialista ou algo do gênero. Significa que a China entende como funciona o jogo geopolítico global no século XXI e que ela quer ser um ator ativo nesse processo. E para ela ser um ator ativo e não ser um ator passivo, ela precisa e entende que tem de fazer isso. Que precisa não só garantir e abastecer a energia dos seus países, participar dos movimentos de transição que vem ocorrendo, mas tem um papel fundamental no controle de tudo isso no mundo. Então, eu acho que o caso da indústria energética na China simboliza muito bem o que eu acho que o Fiore tentou trazer um pouco dessas mudanças e do papel que a China tem hoje no mundo.
Bom, professor Fiore, você está aí ainda, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta que está bem atual e eu confesso que eu gostaria de entender o que está acontecendo e como que a China se insere na questão do gasoduto Nord Stream 2. Como que a China se insere nesse jogo de tensão entre Estados Unidos e Rússia? Qual é o papel dela ou o que que ela pode significar nesse movimento?
Professor, o senhor está sem som. Só ativar o microfone. Eu só tentei até ativar por aqui, mas não consegui.
Tá, pronto. Não. É melhor eu já falar, então, porque eu estou acompanhando aqui a situação por outro lado. Se eu tiver que sair, eu saio. Mas enquanto não, eu vou ficando. Mas, então, eu vou falando logo as coisas, o que eu acho, o que eu posso dizer. Tá? Eu tenho a impressão que a disputa em torno ao gasoduto do Báltico, o Nord Stream 2, pipeline lá, é uma questão que teve a ver mais diretamente, sobretudo depois da intervenção russa na Crimeia e na Síria, não é certo? Porque o Nord Stream tem dois pés, o primeiro pé já estava funcionando e nunca ninguém reclamou, mas esse agora se tratava de realmente de uma operação geopolítica de cerco e bloqueio de novo da Rússia, como sempre, desde do Báltico até o Mar Negro, quanto à Crimeia. Eu até escrevi um artigo sobre isso para o INEP, para nós. E, acho que isso escalou pesadamente durante o período Trump. Já tinha algo no período Obama, mas escalou mesmo no período Trump. Né? E, pois bem, envolvia interesses da Alemanha, da Rússia, blá, blá, blá. Onde é que pode fazer uma triangulação com a China? Hipotética, né? Hipotética, entende, Pátio? Não é com evidências de intervenções diretas, né? Mas hipotética. É que... claramente, Biden entregou os pontos e resolveu afrouxar o cerco e as sanções norte-americanas com relação ao Nord Stream. Você pode considerar que ele o fez porque sabia que faltava muito pouco para terminar o pipeline com ou sem os vetos americanos e as sanções americanas, as empresas, os governos. Você pode achar que o Trump o fez porque, enfim, para trocar com a Alemanha um apoio mais incisivo dos alemães à política anti-chinesa do governo americano, e do Biden agora em particular. É certo que está tentando fazer uma coisa que o Trump não se preocupou de fazer, que é reunir os velhos aliados europeus nessa cruzada anti-chinesa. Não? Mas você pode também pensar, finalmente, né, para botar um grão de sal nessa história de final supostamente feliz, que tenha sido um agrado do Biden ao Putin e não necessariamente aos alemães. Mas, né? E você até pode levantar uma hipótese de que esse agrado tenha sido negociado na reunião deles em Genebra agora no mês de julho. Tá bom? Tá certo? Foi uma reunião, um espetáculo cinematográfico, tá? Lá na beira daquele lago, em Genebra, e que, em princípio, se fosse para negociar alguma coisa para valer, teria que ser com Xi Jinping e não com o Putin. Né? Até porque a questão com o Putin é o controle dos armamentos estratégicos, blá, 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 que é uma coisa que já está em negociação e vai seguir em negociação. Não precisaria fazer aquele show no lago. Tá certo? Eu suponho, não tem nenhuma evidência, né? Mas suponho que Biden possa ter sugerido ao Putin uma melhoria das condições econômicas da Rússia, que está numa situação bastante brava, e ele repetiu isso várias vezes, o Biden, né? A Rússia está numa situação econômica muito ruim, blá, 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 não é? E que possa ter havido uma sugestão não direta e não tão explícita nem grosseira, não é, de suspensão de sanções, entre as quais a do próprio Nord Stream, não é, em troca de um certo distanciamento, relaxamento da intensidade da relação Putin-Xi Jinping. That's it. Não é? Eu acho que não é uma hipótese pouco realista. Acho que o Putin compreenderia e poderia aceitar, mesmo sem se afastar do Xi Jinping, não é? desde que sejam vantagens econômicas, que não levem ele a, não o levem a romper acordos com a China. Não tem, eles não são aliados estratégicos, né? Eles têm, enfim, vários pontos de convergência, inclusive pipelines, energia, toda essa parte entre a Rússia e a China está full. Está full. Então, por aí, não é? E acho que se houvesse alguma triangulação nesse sentido, amorosa, poderia ser essa sugestão de que se a Rússia, digamos, não se abraçar em excesso com a China, possa ter algumas vantagens econômicas dos europeus, ou em particular dos americanos, e a primeira delas possa ter sido o Nord Stream. É uma especulação pessoal.
Ok. Para frente a gente vê. Mas o caminhar da história. É. Bruno?
Vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta para o Rodrigo. Rodrigo, com relação ao Brasil, falando especificamente do Brasil, a China, como é que ela está investindo ou como é que ela está na área energética, se a gente for olhar para o Brasil? O que você poderia dizer para a gente sobre isso?
Bom, Bruno, acho que é muito difícil fazer uma avaliação assim, muito, vamos dizer assim, geral da estratégia chinesa energética no Brasil, né? Acho que se a gente fosse pensar do ponto de vista mais geral, eu diria que, na verdade, o Brasil se enquadra nessa estratégia mais geral da China para energia. Não acho que tenha uma estratégia muito específica e definida para o Brasil, né? Acho que o Brasil está enquadrado numa estratégia mais geral da China para energia, o que mostra um pouco, eu acho, hoje, da relevância que o Brasil tem nas discussões energéticas chinesas. Mas como acontece em outras áreas, sem dúvida, o Brasil tem um papel hoje que tem uma certa importância para fornecer principalmente petróleo para a China. Então, a China tem feito acordos de compra de petróleo, né, principalmente com a Petrobras, fez isso mais ou menos na metade da década passada. A China já ingressou em algumas áreas do pré-sal para poder também que as suas empresas estatais produzam petróleo aqui no Brasil, né? Então, evidentemente, tem um lado importante do Brasil fornecer uma parte, mas como eu disse para vocês inicialmente, a China não... O Brasil não vai ser o grande player fornecedor de petróleo para a China. O Brasil vai ser mais um player dentre os outros que a China tem diversificado esse processo de importação de petróleo. Mas, por outro lado, a China vem também fazendo um processo agressivo de ingressar em várias cadeias produtivas de energia no Brasil, que não necessariamente estão atrelados à exportação de energia. Como na área de energia elétrica, a China já tem entrado de maneira agressiva em alguns segmentos aqui de distribuição de energia no Brasil, tem ingressado também em alguns segmentos de energia limpa no Brasil. A China tem feito movimentos com as empresas estatais de petróleo na distribuição de combustíveis e também já tem sinalizado interesses em participar da cadeia de refino brasileiro. Então, a China, Bruno, na minha avaliação, ela vai realizando com o Brasil um pouco o que ela está fazendo com os outros países, né? Ela, por um lado, tenta importar e trazer aquilo que pode, de alguma maneira, ajudar nessa complexa rede que a China tem dessa corrente de comércio para atender a sua demanda, o seu consumo de energia, mas, por outro lado, a China também vai ingressando para controlar várias cadeias produtivas no Brasil. Então, eu acho, Bruno, assim, o Brasil hoje, que não tem uma estratégia, do meu ponto de vista internacional, muito clara, e tem uma estratégia que eu resumiria como simplesmente preconceituosa em relação à China, tem nesse processo de miopia internacional aberto espaço para que a China possa executar com extrema facilidade e eu acho bastante êxito essa estratégia de ir ocupando espaço no mercado energético brasileiro e, ao mesmo tempo, importar uma série de insumos energéticos que a China precisa. Então, eu acho que, de alguma maneira, o Brasil acaba sendo mais um desses atores que a China e que não mostra nenhum tipo de diálogo para, de alguma maneira, tentar fazer o que o Fiore chamou em algum momento, nesse jogo de ganha-ganha, como a China fez com os Estados Unidos nos anos 70, e também nem, por outro lado, um diálogo para minimamente tentar resistir a algumas ações. Né? A gente vê muito mais alguns processos de retórica que não de alguma maneira não conseguem entender essa estratégia chinesa muito clara que ela vem executando em vários países do mundo. E, evidentemente, uma parte desses países não tem capacidade de resistir. O Brasil, acho que tem ativos importantes, mas que, com o cenário que a gente vive hoje, acabam sendo irrelevantes nessa disputa ou nesse jogo geopolítico global, que o Brasil hoje é uma peça praticamente fora desse tabuleiro dos atores relevantes.
Perfeito, Rodrigo. Inclusive, a Lívia comenta e pergunta, né? Pegando carona na pergunta do Bruno, como vocês veem a forte dependência das exportações brasileiras para o mercado chinês, de forma geral? A China é hoje o maior destino das exportações do Brasil.
Então, Bruno, eu acho que assim, dialogando com a Lívia, eu acho que um pouco a questão é essa. Na hora que a China, porventura, adota uma estratégia, e isso está acontecendo agora nos últimos meses, a China, como ela estocou muito petróleo ao longo da pandemia, comprou petróleo baixo, ela está reduzindo a compra de alguns petróleos do Brasil, alguns tipos de petróleo brasileiros. Isso tende a ter um impacto muito mais forte para o Brasil, para a Petrobras especificamente, do que se o Brasil eventualmente quiser exportar para os outros países. A China tem um cardápio para escolher os países que ela vai comprar petróleo, que é gigantesco. Né? A Petrobras, a estratégia hoje, cada vez mais direcionada na exportação de petróleo cru, vai se tornando refém de alguns poucos mercados. Então, eu acho que essa história da exportação de petróleo simboliza um pouco esse tipo de relação que a China vem construindo com outros países e que o Brasil hoje se posiciona de alguma maneira, de forma subalterna, nesse processo.
Bacana.
Posso fazer uma última pergunta, Bruno?
Claro, Fátima, fica à vontade.
É uma pergunta para os dois. Eu acho que é possível ainda falar sobre isso, sobre transição energética. A China, com todo esse movimento de expansão, de crescimento em todas as áreas, ela está no Acordo de Paris, ela tem um compromisso da economia de carbono. É possível a gente acreditar que com o desenvolvimento dela, com tudo que ela está crescendo, ela vai conseguir cumprir?
Bom, Fátima, vou começar e depois o Fiore pode complementar com algumas questões.
É possível acreditar nisso?
Sim, Fátima, a China tem uma matriz muito suja, né? Nós estamos falando de uma matriz que a base é carvão e petróleo. Eu confesso a você que eu não tenho agora na cabeça quais são as metas que a China pretende alcançar no Acordo de Paris. Mas como a China tem uma matriz muito suja, eu acredito que a China, do ponto de vista relativo, vai conseguir reduzir a intensidade de energia fóssil na sua matriz. Isso já vem acontecendo, vai continuar acontecendo. Não sei se isso vai ocorrer no patamar para atender as exigências do acordo, mas a China vai continuar desenvolvendo, vai continuar se direcionando nesse caminho. Agora, é como eu vinha dizendo, Fátima, eu acho que isso, por si só, não pauta a estratégia chinesa de energia. A China, como um país que, né, o que eles chamam, gostam de... É um país que tenta, de alguma maneira, procura sempre construir essas pontes, os diálogos, né, do ponto de vista internacional, evidentemente vai fazer o discurso de que vai tentar atingir o acordo, de que vai estar pensando em energia limpa, e de fato está. Mas eu acho que a gente não pode se iludir que isso vai pautar a ação chinesa. Não é isso que vai pautar a estratégia da China, não é isso que vai fazer a China, porventura, migrar sua matriz para uma matriz mais limpa. Esse é um dos fatores que, sem dúvida, tem importância, sem dúvida, impacta os chineses, mas eu acho que isso vai estar muito atrelado a essa estratégia mais geral de inserção global da China e de atender todas as suas necessidades energéticas, e a questão da energia limpa é só mais uma delas.
Okay. E chegou a pergunta aqui do João Montenegro. Ele comenta e pergunta o seguinte: chineses podem aparecer novamente como parceiros da Petrobras no leilão dos volumes excedentes da sessão onerosa. Apesar dos ruídos diplomáticos com o Brasil, vocês acreditam que eles podem aparecer por aí para arrematar essa sessão onerosa?
Não sei, assim, talvez o Fiori possa falar um pouco do... se os ruídos diplomáticos afetam negócios. Eu não acredito, mas eu acho que os chineses não estão muito preocupados com o governo falando deles, não, Bruno. Eu acho que eles, se assim, se valer a pena, eles vão entrar no leilão e isso não vai fazer a menor diferença. Então, acho que, assim, os ruídos diplomáticos, acho que o Fiori também até podia falar um pouco dessa coisa da transição também, me parece que está tudo num bloco só. Os chineses vão fazer um discurso de energia limpa, vão eventualmente falar que tem boas relações com o Brasil, mesmo o governo falando que está falando. E eles vão fazer o que interessa para o jogo deles. Eu não sei, que acho que queria até ouvir um pouco o Fiori sobre isso, mas a minha percepção é um pouco essa.
Eu acho que tem duas coisas a considerar aí, João. Três, aliás. A primeira é que os chineses estão se lixando para o Brasil.
Eu tentei dizer isso.
ou pelo menos para esse, para quem está governando o Brasil, né? E para eles, isso, enfim, a perspectiva deles de longo prazo, esse troço é assim, ó, então, daqui 2 anos o Trump passou, imagina, esse outro aí e seus filhotes anti-chineses, né, desaparecer aquele rapaz de barba, como o embaixador como chamava, o nosso chanceler, desapareceu. Acho que agora faz trabalho de semi-consul nos Estados Unidos. Eu acho que o chinês, depois de algum tempo de história e de vida, tem plena capacidade de perceber que, enfim, são coisas passageiras e tal. Então, nem eles se metem no sentido em lugar nenhum para mudar governo. Talvez, suspeito que eles possam ter participado da coisa em Mianmar. Pode ser. Também é na fronteira, um país muito grande, é muito importante para eles, tá? Pode ser. Mas, em geral, eles não se metem nessas questões internas, o que o cara quer, não quer passar. Né? Se o Brasil se destruir, acabar, e tal, tal. Mas eles tiverem acesso às terras, né? Puderem plantar e transpor para eles coisas. Se eles puderem fazer os investimentos deles na Amazônia em matéria de energia e de minerais, e botar as ferrovias que lhes interessam, entende? Rigorosamente passam flanando por cima dessa questão, se for Bolsonaro e sua família, né? Vai dar no mesmo isso aí. Não. Então, se houver oportunidade, se for do interesse deles econômico, não é? E do ponto de vista geopolítico, tá certo? É a maneira pela qual eles foram penetrando, e hoje é muito difícil os Estados Unidos tirarem do pedaço, exatamente por eles se transformarem em principais parceiros econômicos, e quase todo mundo. Eles eram dos Estados Unidos, mas agora eles são o principal parceiro econômico, importação, exportação de toda a América Latina, da Europa. São o principal parceiro econômico da Alemanha. Acho que já são o principal parceiro econômico da Inglaterra. Ou pelo menos são muito importantes como investidores no mercado inglês. Entende? Então, isso aí, essa penetração, eles já fizeram, já estão em todo lado. Não tem como tirá-los. Daí para frente, eles vão seguir investindo. Eles podem tomar decisões políticas um pouco mais agressivas, como parece que tomaram agora... Não, desculpa. Tomaram com o Irã, né, trabalhando num acordo que eles estavam há bastante tempo. Os chineses não fazem nada de uma hora para outra. Há muito tempo que eles estão discutindo com o Irã esse acordo estratégico de 25 anos que eles assinaram. Esse sim é um baita de um acordo estratégico, né, com investimentos, petróleo, aí entra tudo. Mas isso aí, eles trabalharam em cima disso anos. Né? Eu acho que eles estavam trabalhando, as perspectivas são totalmente diferentes, tá? Mas agora podem ter melhorado para eles do ponto de vista do interesse geopolítico deles o investimento em Cuba. Entendo. Então, aparentemente, um acordo que estava sendo costurado, eles aceleraram agora essa semana passada, né, de ajuda pesada aos cubanos, financeira, econômica, blá, blá, blá. Mas aí, aí sim você pode considerar que tem um forte interesse geopolítico, no sentido que Cuba, dado que os Estados Unidos resolveram voltar ao assédio violento, Cuba é uma espécie de Taiwan chinesa, não é? Nas barbas, Cuba acho que está a 100 e poucos quilômetros também dos Estados Unidos, a mesma distância de Taiwan, é uma ilha igual, não é? Então a Rússia também, tá? Eles estavam ali, em banho-maria, tá? Mas estavam vendo a desgraça cubana, econômica, com a pandemia, tá? Não estavam fazendo agora. Mas parece que agora aceleraram um acordão econômico com os cubanos, que eu acho que é a contraparte do acordão que os americanos estão fazendo no Taiwan. Não? Então aí já passa a ser peça de um outro jogo. Agora, para comprar um negócio aqui no Brasil que está passando na frente, está sobrando do interesse deles, é a menor. Evidentemente que eles entrarão com a Petrobras e tal. E se a Petrobras virar uma empresinha especializada em exportação de petróleo, para eles é ótimo. É ótimo. Isso é menos um concorrente e alguém que cumpre o papel direitinho, tira o óleo e dá para eles. Pronto. Você entende? É pensar o mundo. Acho que a gente. É difícil, isso é muito ruim, porque a gente acha que aprendeu muito, uma geração inteira, a pensar ideologicamente o mundo. Não é? Então, que o cara vai se solidarizar por razões ideológicas, não tem isso, mas acabou. Não era uma coisa que, aliás, eu ia falar, né, que é uma característica desse conflito com a China, diferente da Guerra Fria, blá, blá, entre muitas outras coisas. Mas essa eu acho que é essencial. Em geral, é mais difícil pensar, porque parece uma coisa metafísica. Essa é uma disputa de poder. De poder. Tá certo? A China não está querendo vender Confúcio, a China não quer vender Tábua da Salvação, a China não tem 10 mandamentos, nem Antigo Testamento, tá certo? A China não tem essa tralha toda, tá certo? A China não está a fim de vender marxismo, tampouco, nem muito menos, não, eles não são uma potência catequética, nunca foram. Ao contrário dos ocidentais, nunca foram. Eles não se metem nessa história de querer vender ideia, tá, olha aqui, leva esse caminhão, leva junto o meu livrinho vermelho para você ler de noite. Não tem essa. Não tem. E, portanto, é uma coisa, às vezes, um pouco difícil para as nossas cabecinhas, entender que a gente está muito habituado a sempre ter algum debate fundamentalista, ideológico, por detrás, e tarará, tarará. Não tem. Entende? Enquanto projeção sobre o mundo, não importa lá o que se queira dizer internamente, trata-se de uma economia capitalista, ou se o pessoal gosta de chamar de economia de mercado. Sempre foi. A China sempre foi a principal economia de mercado do mundo, do século XVI, XVII, XVIII, XIX, enfim, claro, antes. Não é? E hoje é uma economia que participa da economia capitalista mundial, enfim, com gente grande, e logo será a principal potência. Então não tem. Não, eles estão querendo vender capitalismo de Estado para o Uruguai. Não, se o Uruguai quiser, ele faz, se não quiser, ele não faz. Então, eles não são propagandistas do modelo deles. Eles não querem difundir o modelo econômico deles. Até porque, se vocês pensarem bem, desse sistema, entende? Você quer ganhar você, tá certo? Entende? Essa é uma fantasia que veio do mundo da Guerra Fria, que você está... Em nome da ideologia, você sacrifica para o outro. Se é que isso aconteceu, sei lá. Não é? Mas nesse sistema, que é o tradicional sistema europeu de Westfália, que os chineses entraram e que eles sabem jogar muito bem, aprenderam muito rápido, são brilhantes nisso, então não tem venda de santinho. Tá certo? Eles estão vendendo a mesma coisa que os americanos. Os mesmos produtos, a mesma tecnologia. Eles estão disputando o 5G, eles estão já no 6G, eles já estão na Lua, eles estão na mesma ponta. Tá certo? Então você não tem como tentar explicar. Aí você pode vir com esse lero-lero, que é a democracia versus não democracia. Mas esse é o chinês, não. Essa coisa de democracia para o chinês é uma. Tá certo? Não é um valor que esteja na civilização deles. Tá certo? Então a questão fundamental: você está disputando trem-bala, você está disputando petróleo, você está vendendo. Coisa, está comprando soja, isso pode ser no meio oeste americano, como pode ser em Tocantins, como pode ser Mato Grosso do Sul, como pode ser na Ruanda, sei lá, entende? Eventualmente você pode discriminar um e outro, em função de interesses, coisas, mas são eles que estão usando o seu mercado para impor a sua vontade em algum lugar. Tá certo? Quer dizer, por exemplo, isso poderia ser, mas é dar excesso de importância a esses rapazes da família do capitão, tá certo? Que fazem ataques para os chineses. Quer dizer, para os chineses, o que diz o rapaz Bolsonaro? É mais ou menos com um mosquitinho dando mordidinha na bunda de um elefante gigantesco. Né? O elefante está se lixando para o mosquitinho, dá uma estabanada com o rabo e tira o mosquito. O que esses rapazes têm importância para a China? Mas zero, zero. Né? Além de serem totalmente idiotas, entende? O que eles pensam, o que eles dizem de uma idiotice gigantesca, que não tem a menor importância, não pesam nada em lugar nenhum. Tá certo? Agora, se houvesse alguma coisa que realmente começasse a encher a paciência deles, eles dão uma estabanada que era um mosquito na bunda do coisa. Pronto, corta uma soja deles ali por uns 3 meses, para eles ficarem sem... Ué, e aí, né, aí sai todo mundo correndo para pedir, não, compra minha vaca, compra minha soja, senão a economia do centro-oeste brasileiro vai para o Beleléu, e se ela for para o Beleléu, acabou-se toda a direita, sem a direita, toda essa história que está aí. Não. Mas isso é excepcional. Talvez eles pudessem fazer com o Trump, se o Trump apertasse nas sanções, de repente eles dão uma tirada a compra de soja do meio-oeste americano e, portanto, afeta o eleitor. Mas isso é um tipo de cálculo, né, que só quando são grandes questões que estão em jogo. Do ponto de vista do interesse deles, que a Petrobras seja uma boa empresa privada de exploração e exportação de óleo e acabou-se o assunto e que não incomode, para eles é ótimo. Entenda isso, João. É ótimo. Não é para nós. Mas os chineses não pensam em nós, eles pensam neles.
É isso aí. Muito obrigado, José Luiz Fiore. Muito obrigado, Rodrigo Leão. Muito obrigado, Fátima Belchior. Nessa noite que foi assim, bastante esclarecedora com relação à China, agradeço em especial aí ao Fiore por essas questões, enfim, conseguiu ficar conosco até ao final da live e para a gente ficou muito agradecido com isso. Deixa a Fátima fazer as considerações finais.
Obrigada, Fiore, por ter ficado com a gente e enriquecido tanto aí o nosso conhecimento de China. Rodrigo, obrigada também pelas informações de Brasil e de transição energética e, no geral, a gente está aí no dia a dia com vocês. Obrigada, Bruno.
Pessoal, muito boa noite.
Boa noite.
E lembrando sempre que amanhã vocês terão esse áudio aqui também no seu agregador de áudio favorito. Até lá, um grande abraço.